Mas, se a gente olhar hoje nas ruas, nas baladas, nas revistas, nos videoclipes, nos filmes, no dia a dia, a gente vai ver que todos esses itens que eu citei, materiais, são muito comuns. Já está no mainstream, de alguma maneira está massificado e também aparece, às vezes, mais recorrente em algumas subculturas, como eu já vou comentar. Mas antes de comentar sobre a subcultura em si, essa possibilidade da gente andar por aí utilizando itens, modelagens, tecidos, materiais considerados fetiches sexuais, foi possível com mais amplitude a partir da década de 60 e 70, graças ao movimento de liberação sexual que foi fortalecido por diferentes grupos. Por exemplo, eu citei já aqui sobre o movimento da pop art na fábrica, a gente tinha ali o nascimento do punk, a gente teve também o próprio movimento hippie que falava sobre isso. Então, essa liberação sexual permitiu que a moda avançasse em termos de estilo e de associação ao fetiche. Hoje em dia, o fetiche vende muito em moda. Aliás, né? Sexo vende muito, né? Em filme, em música, em videoclipe, e na moda não é diferente. Eu vejo isso muito associado com a relação do poder da dominadora, por exemplo, em vestuários de mulheres que tem que se colocar como poderosa, de repente, no mercado de trabalho. E vejo de diferentes maneiras, desde a dominadora até a mais submissa, ou algo mais revelador, como eu já comentei aqui, estilos que vieram do funk, né? Que mostram totalmente o corpo, na balada, né? Se vê muito isso. E nos anos 60 e 70, teve uma figura que eu amo muito, que é a Vivienne Westwood, que infelizmente ela partiu, aliás, vários, né, grandes aí autores de moda estão partindo. E ela se inspirou muito em fetiches sexuais, porque a gente conhece muito da Vivienne Westwood a parte mais punk, né? Aquilo que ela criou, que ficou mais popularizado, digamos assim. Mas ela antes, ou melhor, em conjunto com o estilo punk, ela fortaleceu também o estilo sadomaso, né? O estilo bondage, que é mais aquele de amarração. Bondage vem de escravidão, de submissão. E está muito associado à coisa do amarrar e criar nisso uma pessoa como com uma imagem de submissa e sexualizada, né? Ela, quando ela abriu a loja, primeiramente, ela tinha vários nomes nas lojas dela. Chegou a chamar Let It Rock, né? Quando ela até, inclusive, trouxe a ideia da customização e tal. Mas quando ela abriu e se juntou, reformulou a loja, junto com o marido dela na época, que era o Malcolm McLaren, ela colocou o nome da loja como Sex. E assumiu bastante essa ideia do bondage e dos elementos fetichistas associados ao punk. Eu acho que vale a pena lembrar que o Malcolm McLaren, ele produziu a banda Sex Pistols, né? E a gente está falando de uma banda que se chama, em português, nada mais, nada menos do que Pistolas Sexuais. Então veja a associação toda do punk com esse universo fetichista. E, aliás, né, a própria Valérie Steele, no livro dela, fala que a loja chegou a ser decorada com elementos de bondage, como chicotes, correntes e itens sadomasoquistas. E tinha tudo que é tipo de cliente, inclusive clientes que procuravam elementos fetichistas para serem usados nesses encontros secretos. E também tinha os jovens rebeldes punks. Vale lembrar, então, esse vestuário punk que tem, né? Desde da meia arrastão rasgada, tem o sutiã aparente, tem o uso da pelúcia, da oncinha, veja, né? Do couro preto. E tem também a própria ideia de submissão sadomasoquista em alguns acessórios, como, por exemplo, aquelas coleiras de couro que se tornaram colares. E entram outros elementos, por exemplo, um alfinete que vai furar a pele, entra também nessa relação sadomasoquista, que hoje em dia a gente vê na rua tão popularizado, que são os piercings, né? Então, a gente tem esse marco dessa subcultura punk muito forte, também fortalecendo essa popularização de itens de moda, como que antes eram considerados perversos, agora considerados aí de uso comum no mainstream. E para falar um pouquinho mais de história, né, hoje eu inverti, às vezes eu começo, né, com a contextualização histórica, hoje eu comecei com os resultados, depois com a fonte de pesquisa e agora com o contexto histórico. Ela, nos anos 60, ela também fala que além dessa subcultura, né, sendo fortalecida, que são os punks, teve uma atriz que era, ela fazia o papel, não, a atriz é Emma Peel, e ela participava de um seriado que se chamava Os Vingadores, e ela também ajudou a fortalecer esses elementos de fetiche. É isso mesmo, Emma Peel de Os Vingadores, nada como um livro aqui em mãos, né? Ela ajudou a popularizar essa bota que vai até o joelho de salto fino, e que tem essa amarração atrás. Olha que interessante esse papel da amarração, né? Que dá o toque da submissão. E junto com o couro dominador, né? Fica uma boa mistura aí. E ela, essas roupas da personagem eram inspiradas numa revista que se chamava Atom Age, não sei exatamente como pronuncia. E quem criava as roupas para a revista era o inglês John Stuffcliffe. E ele se inspirava totalmente nos redutos secretos e underground de fetiche. Aliás, essa revista era considerada, segundo a pesquisadora, a bíblia do couro, da borracha, do vinil, que eu ainda não tinha citado o vinil, né? Tudo que se passava nos redutos underground na década de 60 e 70. Então a gente tem esse marco nessa época e a gente pode fazer alguns saltos, né? Se a gente for mais adiante, nos anos 80 e 90, eu acredito que especialmente nos anos 90, outros designers reforçaram a ideia de que é possível usar elementos de fetiche na moda de maneira popularizada, seja num high street, né, ou seja no streetwear. Um deles foi Jean-Paul Gaultier, né, ele trouxe muitos espartilhos, inclusive quem gosta do assunto, se acessar a rádio, vai conseguir ver ali, tem um dropcast inteiro que eu falo sobre corselet, espartilho, cito a Madonna, e o Jean-Paul Gaultier, ele traz isso, né, pro figurino da Madonna, pra tour dela, se eu não me engano, é Celebration. Não, Celebration Tour foi agora. Não me lembro o nome, não vou errar. Mas todo mundo sabe aí qual que é esse espartilho no programa sobre isso. Eu sei exatamente essa turnê. E ele traz também a coisa da tatuagem. Inclusive, ele mistura muito a subcultura com a coisa do high street. Tem um desfile inteiro do Jean-Paul Gaultier que ele coloca pessoas com moicano, tatuadas. Porque a questão da tatuagem na pele também vai ter um quê de fetiche, já que a gente está falando de um sofrimento ali da pele. Eu sei que nos anos 2000 tinha toda uma busca, né, por mulheres tatuadas, branquinhas. Veja, né? Eu tô falando, sim, do universo masculino, para quem não pegou o começo do programa. A Blonde Ambition. Obrigada, Mari. Me ajudando aqui, né, Mari? Graças. A Blonde Ambition Tour, que tem o corset do Jean-Paul Gaultier na Madonna. O Thierry Mugler, que já faleceu. Outro dia eu matei o Valentino numa postagem minha, né? Mas esse eu sei que faleceu mesmo. O Valentino não, tá, gente? Ele também trazia muitos elementos fetichizados. Ele colocou, por exemplo, num desfile aquelas sobrecalças de vaqueiro, que tem aí um fetiche muito forte, né, em todo esse universo texano, que acompanhou muito a ideia também daquelas garotas tipo Marilyn Monroe, né? E itens de motocicleta, roupas feitas inteiras de borracha, o Thierry Mugler, ou Mugler, colocava muita borracha. E aqui no Brasil, eu amo, já citei várias vezes, né, essa marca, que é a Bold Strap. Ela traz diferentes elementos fetichizados, como espartilhos, suspensórios, amarrações bondage, lingeries que a gente pode ver, né? Lingeries que são roupas que se confundem com lingerie. E é muito legal também de notar nessa ideia do fetiche a questão do que eu cubro e do que eu mostro, né? A Valérie Stille, ela não entra muito nisso aqui, né? Quando ela vai pesquisar o uso das roupas de borracha, ela percebe que o corpo está inteiro fechado em borracha, né? Ele quase substitui a pele. Mas a gente vai ver que tem designers que colocam um fetiche sexual. Eu não estou falando de sensual, estou falando uma coisa mais diretamente ligada ao sexo mesmo. Tem gente que mostra mais a pele e tem gente que esconde mais a pele, né? Por exemplo, na Bold Strap, eu percebo muita pele à mostra. E às vezes é muito legal a ideia de se colocar um macacão, que ele é inteiro, justo, inteiro do material que lembra meia calça, seja arrastão ou de tule liso, né? Mas tem as áreas abertas que mostram partes fetichizadas do corpo, ou quase mostram um seio, ou quase mostram um bumbum. Ou ainda, né, quando eu tenho áreas abertas na modelagem que dão a entender que a pessoa está sem lingerie, né? De repente, se eu mostro um quadril e eu não vejo uma calcinha ali, né, dá a entender que essa pessoa está sem calcinha, e isso torna aquela simples abertura tão fetichizada. Tem diferentes caminhos aí para a gente encontrar, né, como trazer fetiche para a nossa criação, como que a gente pode usar isso na nossa vestimenta. A intenção de hoje foi trazer inspirações, porque eu acho que, se tratando de moda, design, sustentabilidade, profundidade de pesquisa, ajuda a gente a criar com mais consciência, né? A gente pode também, obviamente, trazer isso como a Bold Strap traz, né? Para diferentes corpos, de diferentes tamanhos, de diferentes peles, para diferentes identidades de gênero e orientações sexuais, né? Trazer isso para uma equidade de gênero maior é o melhor caminho. Espero ter inspirado vocês. Agradeço aí, né, quem está ouvindo, quem está participando. Espero vocês na próxima quinta-feira. Deem dicas de temas, comentem, me procurem no Instagram, @GabiGarcesDuarte. E até a próxima quinta. Beijos! Mani, mani, Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.